Eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
Olá. Na semana em que o Brasil chega à marca dos 400 mil mortos por Covid-19, o Senado abre os trabalhos da CPI, que investigará a condução do governo federal no enfrentamento da doença e os repasses de verbas para estados e municípios. Participam hoje da nossa conversa os médicos sanitaristas José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, e o advogado e cientista político Marcelo Issa. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
É um prazer.
A CPI pretende investigar as ações do governo federal no enfrentamento da doença. O presidente Bolsonaro afirma que não houve erros. No entanto, aí a maioria dos senadores que integram a CPI, eles apontam vários erros. Doutor Gonzalo, o governo errou na condução da pandemia? O quanto errou?
Se nós tivéssemos começado a vacinar em janeiro, muitos países do mundo começaram a vacinar em janeiro. Se nós tivéssemos vacina suficiente para vacinar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, nós temos condição de vacinar 60 milhões de pessoas mês, flat, tranquilo. Com 6 meses vezes 60 milhões, dá 360 milhões de doses aplicadas. Nós temos que vacinar 160 milhões de brasileiros, daria 320 milhões de doses. Em 6 meses, nós mataríamos a vacinação. Nós estamos com 400 mil mortos neste momento. E até o final deste episódio de vacinação, que deve acontecer em 2022, nós vamos chegar provavelmente nos 800 mil mortos. A responsabilidade de 200 desses 400 e do restante é do presidente da República, que não comprou vacina. Se nós tivéssemos comprado vacina, nós já estaríamos neste momento debelando esta crise, como está acontecendo com Israel, como está acontecendo com a Escócia, como está começando a acontecer com os Estados Unidos e com o Chile. Então, a falta de vacinas é da responsabilidade do Ministério da Saúde e do governo federal. Está escrito na lei do PNI de 1975 que é a responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde comprar vacina. Nós não compramos vacina, a responsabilidade é dele, presidente da República. Além dos maus exemplos de dizer que distanciamento e isolamento social não funciona, que máscara não funciona. Então, a CPI nem precisava existir, ela já ia partir para a culpa e pronto.
Doutor Temporão.
Acho que o Gonçalo chama a atenção para um aspecto muito importante. Nós erramos onde não poderíamos ter errado. E erramos por omissão deliberada, que foi exatamente a questão das vacinas. Ora, desde o início da pandemia, no ano passado, nós sabíamos que só iríamos sair dessa situação tão dramática quando tivéssemos uma ou mais vacinas que funcionassem. E elas chegaram ao mercado em dezembro do ano passado. O Brasil errou, primeiro, não negociando com os laboratórios que testaram suas vacinas em fase 3 aqui no Brasil, várias delas testaram em fase 3, usaram a população brasileira, a capacidade científica brasileira para fazer os testes de fase 3 e não negociou nenhuma contrapartida de acesso diferenciado a doses de vacinas, né? Recusou inclusive ofertas de vacinas em montantes grandes, 70 milhões de doses foram oferecidas ao governo, o governo recusou. Né? Nós sabíamos que Butantan e Biobanguinhos teriam dificuldades de capacidade, e não é simples, no processo de transferência de tecnologia, surgem imprevistos de produção. Então, esses erros, somado ao erro de não ter aderido imediatamente ao mecanismo COVAX da OMS, quando nós aderimos, optamos pelo percentual de vacinas mais baixo. Então, foi, e além da postura do presidente, deliberada de sabotagem das vacinas, ele falou várias vezes, é experimental, cuidado, não vou me vacinar. Quando você soma tudo isso, o resultado é exatamente o que o professor Gonçalo colocou.
Agora, doutor Marcelo, para a gente entender aqui do ponto de vista legal, qual o poder de uma CPI como essa? Sabemos que assim, não se trata de um órgão julgador, mas não podemos também subestimar o papel de uma CPI, não é?
É, a CPI tem um mix, né, de caráter jurídico com caráter político, jurídico no sentido da investigação. Ela tem um poder de polícia mitigado, tem algumas atribuições que cabem aos juízes no processo de investigação também. Ela tem instrumentos, eu diria, suficientes para produzir um bom resultado, embora não tenha todos os instrumentos que a polícia ou o judiciário dispõe no curso de uma investigação. Ela pode convocar, obrigar indivíduos a depor, ela pode determinar a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, mas não pode determinar, por exemplo, busca e apreensão, prisão preventiva. Então, ela tem essa característica própria das polícias, do Poder Judiciário, e também é um palco político. E essa dimensão é extremamente importante.
Trazer aqui mais uma opinião para a nossa conversa do senador Jorginho Melo, um dos integrantes da CPI.
Eu fui contra. O momento não é agora. O momento agora é de juntar força, unir força para a vacina no braço. Primeiro dia da CPI começou quente, porque nós entramos com uma questão de ordem bem fundamentada, juridicamente, para afastar o senador Renan Calheiro e o senador Jader Barbalho. Os dois são pai de governadores, um de Alagoas e outro do Pará. Como é que eles vão fiscalizar o procedimento do Estado do Pará e de Alagoas? Eles não vão ser imparcial, eles vão ser parcial. Fui derrotado, mas não tem importância. Nós vamos, tem recursos ainda que a gente pode surpreender. O que eu quero saber, principalmente, onde foi parar os 420 bilhões que o governo federal distribuiu para estados e municípios, para o Brasil inteiro. Gente que pagou folha de pagamento, gente que fez outras obras, gente que fez não sei o quê. E é isso que nós vamos ter que agora clarear nessa CPI do Covid.
Eu vou pegar justamente esse ponto aí que o senador trouxe, dizendo assim que não é o momento agora de uma CPI, pensando no tanto de coisa que há para resolver em relação à pandemia, trazendo aqui, aproveitando a sua experiência, que foi ministro da Saúde, doutor Temporão, sobre essa questão do momento em que estamos vivendo e a instalação de uma CPI. É momento?
Evidente que é momento. Eu acho que o Brasil precisa olhar de frente para entender a realidade, a responsabilidade. Faltou desde o início liderança, capacidade de mobilização, uma postura de negar a ciência, na verdade, de afastar a ciência, afastar a saúde pública do centro da estratégia de combate. E agora é deplorável ouvir esse senador tentar descaracterizar tudo. A CPI não foi instalada para fiscalizar os governadores, foi instalada para apurar crimes cometidos contra a Constituição brasileira, o Código Penal e a vida e a segurança dos brasileiros. E a CPI tem uma oportunidade histórica de apontar para a sociedade brasileira quem são os responsáveis pelas 400 mil mortes que aconteceram até agora. É disso que se trata, é o reencontro do Brasil com a verdade. E nós temos um mitômano na presidência da República, um mentiroso quanto mais, é a expectativa é que a CPI restaure a verdade.
Doutor Gonzalo, o senhor, na abertura do programa, foi muito enfático ao afirmar que o que nós estamos assistindo aí nesse atraso da vacinação é responsabilidade, sim, do governo federal. O que deveria ter sido feito de diferente? Qual que é o principal ponto aí? Qual que foi o principal erro e como que isso poderia ter sido evitado?
Esse negócio da obviedade, eu tenho uma bronca com obviedade, né? Porque o que é óbvio, todo mundo já sabe. Será? Será que todo mundo sabe o que é óbvio? O que o governo tinha que ter feito? Em uma palavra, governar. Nós não fomos governados. O ministro Guedes teve a coragem de falar mal da China. Ora, se falar mal da China, o Butantan e a Fiocruz vão parar de produzir vacina, porque a China para de mandar vacina. E este energúmeno foi falar mal da China, né? Então, na verdade, este governo é um desgoverno. Não fez o que deveria ter feito e não deu exemplos. Também governar é dar exemplos. E nós não temos exemplo aqui.
Nenhum, não teve nenhum acerto?
Nenhum acerto. Não acertou na economia, não fez o que tinha que fazer na economia, não acertou na política e agora está tentando vender o governo dele para o Centrão para ver se consegue algum apoio no Congresso. Ele só cometeu erros na economia, na política, na saúde, 4 ministros. No meio de uma crise sanitária desse tamanho, 4 ministros, um deles um general que não sabe nada de saúde, que foi pego num shopping, um lugar fechado, sem máscara, no meio dessa pandemia. Ora, não, é uma obviedade, ele tinha que ter governado. E agora eu espero que a CPI tome as providências que devem e têm que ser tomadas para o futuro do Brasil.
Agora, em relação a essa questão do repasse dos recursos para estados e municípios, doutor Marcelo, estados e municípios podem ser responsabilizados por tudo, por essa crise que nós estamos vendo no país?
Na medida em que você tem a possibilidade de investigar mais de 5 mil municípios, quase 30 unidades federativas, mais o governo federal, não há foco, não há investigação possível. O governo conseguiu uma vitória de Pirro, no fim das contas, que foi a possibilidade ou a inserção entre os objetivos da comissão de investigar os repasses feitos pelo governo para estados e municípios. Mas essa possibilidade já existiria, ainda que não houvesse sido explicitada entre os objetivos da CPI. De modo que essa alegação de parcialidade na relatoria do senador Renan não tem o menor cabimento. Então, o conjunto probatório, digamos, a quantidade de indícios que pode fundamentar essa CPI já de partida é muito grande. Eu queria só lembrar um estudo da Fundação da Faculdade de Saúde Pública da USP, que analisa mais de 1.000 normas editadas pelo governo federal e conclui que todas elas visavam promover a circulação dos indivíduos, ao contrário de todas as determinações da ciência. Um relatório do Tribunal de Contas da União, também muito recente, apontando uma série de desvios, irregularidades e contrariedades na condução da pandemia. Da mesma forma, uma investigação que já está em curso pelo Ministério Público Federal no Amazonas. Tudo isso para dizer que, de largada, os senadores já têm um conjunto de levantamentos, estudos, apurações que é muito desfavorável para o governo federal nessa CPI.
Olha, essa questão que ele menciona aí, a Deise Ventura é a professora da Faculdade de
Saúde
Pública.
Nós fizemos um programa sobre isso, trouxemos a professora Deise
ela, aqui. Ela prova que ele está buscando a imunidade de rebanho. Só que tem um detalhe, a imunidade de rebanho seria alcançada depois de mais de 1 milhão de mortos por essa pandemia. É só desse jeito que você consegue ter 70% das pessoas que tiveram a doença, matando uma parte.
Ou seja, que raciocínio
parte.
É esse, não é? A custo do
terrível,
quê?
Terrível, terrível. É um genocida mesmo.
Outro ponto aí abordado pela CPI é a crise que nós assistimos em Manaus, a falta de oxigênio para os pacientes. Qual a avaliação do senhor, do que aconteceu lá, doutor Vecino?
Que houve brutal incompetência de novo do Ministério da Saúde. Foi anunciado e eles sabiam que ia faltar oxigênio. O que, que tinha que fazer? Fazer uma ponte aérea. Né? Essa questão do oxigênio é uma outra questão para ser discutida depois, porque o Brasil tem um oligopólio nessa... São 4 empresas no Brasil inteiro que fornecem 100% do oxigênio. Então, vamos ter que discutir isso. Manaus só tem uma empresa que oferece oxigênio medicinal. Isso já é, em si, um problema. Além do fato de ser uma cidade ilhada. Sabia-se que iam faltar os cilindros de oxigênio. E se permitiu que faltasse. Tinha que ter feito o quê? Uma ponte aérea de cilindros de oxigênio vindos do Brasil todo, que existiam naquele momento. As pessoas que morreram em Manaus por falta de oxigênio têm o nome do responsável, que é o ministro da Saúde e o presidente da República. Ponto. Não tem outra explicação para ter faltado oxigênio em Manaus.
Mais um ponto que poderia ter sido evitado, então. Ministro.
É um exemplo dramático, não é? Exatamente dessa falta de coordenação, desse desinteresse em liderar, né? Dessa postura completamente anômica, fora de sentido. Né? Nós vivemos numa federação, o SUS é construído cotidianamente a 6 mãos, União, Estados e Municípios, e os Estados e Municípios foram largados à própria sorte, abandonados. Né? Na verdade, na prática, nós criamos uma autoridade sanitária paralela e informal, precária, composta pelos prefeitos, governadores, consórcio do Nordeste se destacando, redes sociais, especialistas, epidemiologistas, sanitaristas, no gigantesco esforço de tentar enfrentar essa situação tão grave, já que o governo federal jogava do outro lado, a favor do vírus o tempo todo.
Doutor Marcelo, qual que é a sua expectativa em relação ao andamento da CPI no que se refere assim, ao foco da investigação? Teremos um resultado nesse sentido para que ela não se torne meramente aí, um palanque político, seja para que lado for?
Com relação aos desdobramentos da CPI, eu diria que no limite a CPI pode recomendar o indiciamento do presidente da República, dos ministros, pode aprovar eventualmente um relatório que atribua a prática dos crimes constantes na legislação brasileira referentes à condução da pandemia. Mas, juridicamente, é preciso que, então, o Ministério Público e o Sistema Judiciário acolham esse relatório e prossigam na persecução penal ou na responsabilização em processos autônomos que, no caso do presidente e não do ministro retirado, mas do ministro em exercício, tem alguns impedimentos, como foro privilegiado, autorização da Câmara dos Deputados para prosseguir. Mas, do ponto de vista político, o potencial pode ser realmente muito grande, explosivo. Eu diria que nós temos que colocar nessa conta também um pouco do calendário, né? Uma vez que nós já estamos há praticamente um ano do início da campanha eleitoral do ano que vem, então é de se calcular também do ponto de vista político a disposição, inclusive das oposições e a própria tramitação regimental
para instaurar, por exemplo, um processo de impeachment nesse momento.
Exatamente.
Nós vamos agora trazer também a opinião do senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento que resultou na CPI, agora ele é vice-presidente da comissão.
Acreditamos que é necessário iniciar a CPI ouvindo os ex-ministros Eduardo Pazuello, Mandetta, Tashi e o atual ministro da Saúde, na ordem cronológica do cargo que cada um ocupou. É necessário também ouvir o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e requerer informações de repasses do governo federal através de transferência de recursos para o combate à pandemia para estados e municípios, além das ações que foram tomadas por parte do Ministério da Saúde e dos outros ministérios do governo federal. Acreditamos que na semana que vem já iniciaremos estes depoimentos, sem prejuízo e embargo de termos outros depoimentos além destes. Por exemplo, considero indispensável ouvirmos nessa comissão parlamentar de inquérito o senhor Fábio Van Garten pelas notórias informações que ele já declinou ter sobre a atuação do governo federal em relação à pandemia.
O que não pode faltar nessa CPI? Quem não pode deixar de ser ouvido, ministro Temporão?
Olha, eu acho que nós temos que ouvir, sim, os ex-ministros, evidentemente. Né? Nós temos que ouvir também especialistas, né? Epidemiólogos, sanitaristas. A professora Deise Ventura, que fez um estudo seminal, você já entrevistou aqui. A dimensão das relações internacionais também, que o Brasil também errou muito. Né? Na verdade, toda a liderança brasileira construída ao longo de décadas no que nós chamamos da saúde global, da saúde nas relações internacionais, foi destruída por este governo. Nós perdemos uma gigantesca oportunidade de ter um papel mais proativo e nos beneficiarmos disso também. Então, acho que nós vamos ter que, na verdade, transformar essa CPI também do ponto de vista pedagógico para a sociedade, sistematizando os crimes cometidos contra a população brasileira. Porque está tudo muito disperso. É uma enxurrada de informações todos os dias. Muita gente não consegue acompanhar. A CPI também vai nos dar uma oportunidade rara de sistematizar de maneira pedagógica, clara e transparente quem é o responsável por cada um desses crimes.
São muitos os pontos aí da CPI, claro, não dá para colocar tudo aqui no programa, não é verdade? Mas tem um outro que eu gostaria ainda, até como uma prestação de serviço para as pessoas, de colocar, que é a questão do tratamento precoce. O que a ciência sabe sobre isso, doutor Gonzalo? O que precisa ser dito?
Antes de falar dessa bobagem, tem uma outra bobagem também que eu quero mencionar, que precisa chamar o ministro da Aeronáutica para saber onde é que estava o KC-390, que é o maior cargueiro da aeronáutica, quando faltava oxigênio em Manaus. E aonde estavam os 14 Hércules C-130, que são cargueiros da aeronáutica também, naquele período. Eu sei onde estavam todos, mas eu não vou falar. Ele tem que falar e a CPI tem que tomar suas conclusões.
Você não pode dizer para a gente?
Não. Eles, dois estavam funcionais. O KC-390 estava participando de exercícios bélicos nos Estados Unidos. Pronto. Agora, em relação a tratamento precoce. Tratamento precoce é uma idiotice. No começo dessa crise, os médicos descobriram que, em laboratório, alguns desses medicamentos inibiam o crescimento viral. Quando se passou para a fase clínica desses experimentos, todos se revelaram não eficazes, não funcionaram. Então, não existe tratamento precoce e nenhum desses medicamentos tem qualquer efeito sobre o curso da doença. A ivermectina, a natazoxanida, a hidroxicloroquina e a cloroquina não funcionam. A azitromicina, nem falar. Então, bobagem. E esse presidente vive falando, colocou os laboratórios oficiais do Exército para produzir cloroquina aos borbotões que foram distribuídos para os estados, gastou bilhões de reais para distribuir esses medicamentos que não funcionam para os estados. Estes bilhões também precisam ser investigados, que foram gastos pelo governo para um tratamento que não funciona. Pelo contrário, a cloroquina e hidroxicloroquina são cardiotóxicas, e a ivermectina é hepatotóxica, a natazoxanida também é. E o Ministério da Ciência e Tecnologia gastou 10 milhões de reais pagando uma pesquisa para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chegou à conclusão que ela não funciona. E ele sai por aí dizendo agora que o cara que vive nas alturas, lá, o ministro da Ciência e Tecnologia, sai por aí dizendo agora que aquele produto tem alguma utilidade. Não tem utilidade. Este governo utilizou de má informação para dizer que esses produtos funcionam. Aí também nós temos que ouvir o Conselho Federal de Medicina, que tem concordado com o uso dessas drogas que não funcionam.
Estamos chegando aqui ao final, gostaria de ouvi-los aqui numa palavrinha final. O doutor Marcelo colocou, aí vai depender de uma disposição do Congresso para instaurar ou não um processo de impeachment, lembrando que ano que vem temos eleições. O que é melhor aí como resultado da CPI? O que é melhor para o nosso país nesse momento?
Não tem dúvida de que o melhor resultado é a verdade vir à tona e, cedo ou tarde, os responsáveis por isso sejam culpados, sejam penalizados no rigor da lei, porque o que ocorre não era inevitável. A CPI realizou um gesto na sessão de instalação que me pareceu bastante apropriado. Os senadores fizeram 20 segundos de silêncio pelas vítimas. Eu gostaria de pontuar que tenho sentido muita falta desse tipo de manifestação. O presidente da República, quando fala dos mortos, diz assim muito en passant, como quase que cumprindo uma obrigação de se solidarizar, de lamentar nas pessoas que perderam a vida. Nós temos uma situação muito dramática, são dezenas de milhares de órfãos. Eu li há pouco uma notícia de um casal jovem com 3 filhos pequenos e ambos morreram no intervalo de poucas horas. Nós já temos mais de 60 mil crianças órfãs, mais de 400 mil mortos. É uma situação sem precedente.
Ministro, sua palavrinha final, por favor.
O país precisa da verdade. É disso que se trata. Não se trata de política, não se trata de ideologia, não. Se trata de revelar para a sociedade brasileira a verdade. Por que que chegamos a 400 mil mortos? Quem são os responsáveis? Todos os países erram, governos erram, acertam, mas aqui, na verdade, foi um projeto com diagnóstico, método, cujo resultado é esse que nós estamos assistindo. Nós precisamos, inclusive, conseguir fazer um luto enquanto sociedade. Não faremos esse luto enquanto sociedade enquanto a verdade não aparecer em toda a sua crueza e dramaticidade.
Doutor Gonzalo, o que esperar daqui para frente?
Esse vírus veio para cá, não foi para matar. Esse vírus veio para abrir os nossos olhos para o grande problema que mata na sociedade brasileira. A hora que passar essa crise, nós vamos estudar o que são esses 400 mil mortos. Nós vamos descobrir que a maior parte desses mortos, 70, 80% dos mortos que nós tivemos até hoje, são pobres. Eles morreram da pandemia ou eles morreram de pobreza? Pobreza mata. Pobreza está matando na Índia, pobreza está matando na África, pobreza está matando aqui no Brasil. Este vírus veio para abrir os nossos olhos. Nós temos que combatê-lo, mas temos que aprender também como é que nós vamos evitar essa mortandade no futuro. Nós temos que conseguir combater a pobreza no nosso país. A pobreza mata.
O que o senhor espera daqui para frente? Há uma luz no fim do túnel?
Eu sou um humanista. Eu acredito na humanidade e acredito que nós estamos aqui para construir um mundo melhor para todos nós. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. O Brasil é um país poderoso e nós conseguiremos, junto com o mundo, construir esse futuro melhor para todos.
E nós esperamos, doutor Gonzalo. Obrigada mais uma vez. Ministro, obrigada pela participação. Doutor Marcelo, até uma próxima oportunidade. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.